E nós começamos agora a nossa série sobre o agronegócio. E o agronegócio se profissionalizou. A produção agrícola não é mais o que era 30, 40 anos atrás. Várias características mudaram o agronegócio. A tecnologia, sem dúvida, forma de produção, as características das sementes, os maquinários agrícolas, mas existe um fator que a gente se esquece. Produzir para a produção agrícola, existe uma coisa chamada ética. O mercado europeu, por exemplo, faz uma série de exigências para poder importar produtos agrícolas. Muitas vezes os brasileiros tiveram problemas de exportação para a Europa exatamente por isso. Para falar um pouco mais sobre o perfil da produção agrícola, do produtor agrícola, as exigências do mercado internacional, eu vou conversar agora com o Lutero de Paiva Pereira. Ele é advogado, especialista em agronegócio e é membro do Comitê Europeu de Direito Rural e também do Comitê Americano de Direito Agrário. Doutor Lutero, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer ouvi-lo.
Bom, a economia do agronegócio sustenta uma boa parte do PIB brasileiro, mas também tem características próprias. Hoje o agronegócio, ele avançou, se desenvolveu. Uma das características é o perfil do produtor, do produto e o mercado internacional. Como é que é essa história de ética no agronegócio? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor.
Ok. O mercado europeu já tem passado por um sistema de transformação dos últimos anos, exigindo de produtores europeus e não europeus um tratamento melhor no emprego de tecnologia. Esse foi o primeiro passo da ação e reação do mercado europeu. Depois, o passo seguinte, que é o que nós estamos vivendo agora, é que o produtor rural também tem um comportamento ético e não somente um aspecto tecnológico. Então, hoje, para produzir bem e para produzir com aceitabilidade no mercado europeu, notadamente, o comportamento ético do produtor é levado em conta no momento da comercialização.
Quando você fala de ética, por exemplo, significaria o quê, doutor Lutero?
Hoje a ética discutida no mercado europeu diz respeito, por exemplo, bem-estar do animal. Isso é uma coisa relevante, até na questão do abate. É o comportamento ético do produtor estendido esse comportamento no caso da produção animal. O desenvolvimento sustentável também no caso da agricultura ou da pastagem, o ajuste correto dos meios do meio ambiente, a preservação do meio ambiente é um comportamento ético e não somente tecnológico. Então, isso hoje, proteção de meio ambiente, proteção do animal, o emprego propriamente dito da tecnologia, de colocar insumos e inseticidas que não somente garantam uma produção, mas garantam a saúde de quem vai consumir o produto, são coisas que o mercado europeu tem dado grande importância e que nós, brasileiros, precisamos levar em consideração se queremos produzir bem para além das nossas fronteiras nacionais. Né?
Quando se fala, por exemplo, do Código Florestal, esse novo código, o cumprimento desse código, a análise desse código pelo mercado europeu também é levado em conta? Ou seja, qual é o ambiente que se produz no Brasil?
É, exatamente isso. Nós temos hoje uma boa legislação para a produção agropecuária. A legislação, vamos dizer, teórica é boa. Nós precisamos transportar essa teoria para a prática, para que nós possamos fazer com que os produtores tenham uma mentalidade nova para ter um comportamento novo. Se queremos chegar ao mercado externo e queremos e precisamos, nós temos que ter uma mentalidade de mundo, não uma mentalidade restrita ao nosso território. E a legislação que nós temos é uma legislação razoavelmente positiva e até louvável, e nós precisamos, também nós advogados, como foi o caso nosso, de criarmos mecanismos para instruir os nossos clientes a produzir bem no sentido da agropecuária.
Seria mais ou menos o que você ter uma certa educação preventiva em relação à legislação e não deixar, por exemplo, os problemas surgirem para depois você tentar resolver ou remediar, como aconteceu várias vezes no Brasil com o comércio internacional, no caso agrícola?
É, exatamente isso. O tratamento profilático, ele é menos dolorido e mais positivo no que diz respeito aos seus resultados. Nós aqui no nosso escritório criamos o primeiro certificado no Brasil chamado EcoSave. Qual que é essa ideia que nós fizemos? Todo cliente que vai contratar conosco hoje, ele vai assinar um certificado dizendo que ele vai observar o comportamento ético na produção agrícola para ele ter a nossa assessoria jurídica em todo o seu ambiente. Então ele está assumindo esse compromisso com esse certificado. Certificado esse que nós já apresentamos lá no Comitê Europeu, lá na Europa, dizendo que nós, como advogados, estamos preocupados em dar aos nossos clientes uma cultura nova para termos um espaço novo nesse chamado mercado globalizado.
Agora, a educação do agricultor, ela tem uma questão chamada geração. A gente tem uma profissionalização que é necessária hoje no agronegócio. Estamos longe disso? Ou nós já temos um produtor agrícola que se profissionalizou? Nós temos alguns resquícios daquela mentalidade do produtor agrícola de 30, 40 anos atrás?
Olha, nós temos esse resquício, mas bem pouco. Nós já temos uma geração nova no agronegócio. Uma geração nova que nasceu aí nos últimos 30 anos, seguramente, e que vai substituindo aquela geração antiga que depredava o meio ambiente. Hoje o comportamento do produtor mais moderno já é mais aculturado. Ele já entende mais a orientação jurídica que às vezes é feita, ou a orientação tecnológica, e ele começa também a pensar em termos globais, que ele não pode fazer alguma coisa boa se essa coisa boa do ambiente dele vai destruir o outro, porque ele sabe que amanhã o mercado será severo com ele. Então nós já temos um produtor novo, que precisa, obviamente, desenvolver maior conhecimento ético e tecnológico para ir bem. Mas ele já existe e está aumentando o seu potencial de zelo e de presença no mercado de produção do agronegócio.
Uma das questões que o senhor coloca é essa relação do produtor com o meio ambiente. A gente tem muita aquela discussão sobre crédito de carbono, a tentativa de administrar, por exemplo, a emissão de gases, ou a destruição de mata ciliar, a destruição da floresta. O produtor agrícola hoje, ele tem que ser muito mais antenado com essas questões ambientais do que aquele produtor do passado, que a intenção principal era produzir e plantar até onde dá.
É exatamente isso. O produtor hoje, ele é um ser cultural. Ele não é um ruralista no sentido que eu estou no meio rural, não sei o que acontece na cidade. Ele não é. Hoje o produtor rural, na verdade, é alguém da cidade que está presente no campo. Antigamente ele era do campo que não vinha à cidade. Hoje não. Ele está na cidade pelos meios de comunicações, as mídias sociais, eventos, palestras. Ele já percebeu que o mercado é mais severo, mas também é mais bondoso. É mais severo para tirar quem não se adequa, é mais bondoso para incorporar quem observa boas práticas. Então, nesse sentido, a cultura favoreceu, o aculturamento dele favoreceu a adoção de tecnologia e agora a adoção de comportamento ético. E ele sabe que precisa ser assim, porque a ética não está somente na produção, a ética está na vida, né? E agora ele sabendo que o mercado europeu, especificamente, como estamos dizendo, estuda isso com mais rigor, obviamente isso vai colaborar para que nós tenhamos um comportamento ético na agricultura que vai repetir isso na sociedade como um todo, o que o Brasil em todo sentido vai ganhar nesse comportamento do produtor mais moderno, que eu diria o pós-moderno, né? E é o que espero que vai acontecer.
Doutor, uma última pergunta. O senhor colocou aí no começo da nossa conversa de que o Brasil tem uma legislação em relação à produção agrícola, que é uma legislação moderna. Mas o senhor deixou nas entrelinhas transparecer que na prática a gente está um pouquinho longe disso, né? Como aproximar um pouco mais a prática da legislação moderna? Quem é que está mais coerente com a realidade brasileira? A lei ou o produtor, às vezes, que não a cumpre?
Eu acho que nós estamos ainda naquela ideia de que a lei atrapalha, né? Nós temos que ver que a lei pode ser e deve ser tida como amiga. A lei inteligente, obviamente. E nós temos uma produção legislativa razoavelmente inteligente nos últimos anos. Algumas com extremismo, é claro, até para chegar ao equilíbrio nós precisamos dos pontos extremos. Porque às vezes de um ponto extremo para o outro nós chegamos no equilíbrio. Mas hoje nós temos uma lei que nós precisamos adotá-la como uma lei favorável a um comportamento que é o comportamento que o mercado exige. Então se a lei vai me dar o comportamento que o mercado exige, a lei é amiga e não inimiga. E eu preciso mudar os meus conceitos, preconceitos e pressupostos no que diz respeito a cumprir a lei, para que eu não haja e tenha um comportamento que seja sempre obstado pelo comportamento que a lei exige. E nisso nós vamos tendo um comportamento diferente para um mercado que é novo e que tende a não voltar às práticas antigas que foram sempre nefastas para a produção agropecuária.
Doutor Lutero de Paiva Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, um grande abraço.
Conversei com o advogado especialista em agronegócio, que é também membro do Comitê Europeu de Direito Rural e é também membro do Comitê Americano de Direito Agrário. Conversei com o Lutero de Paiva Pereira sobre a legislação agrícola e o produtor agrícola brasileiro. Ele coloca de que as exigências para uma boa produção não estão só na tecnologia no campo, mas também no comportamento ético do produtor. Ele aponta que é necessário um produtor que seja responsável em relação ao meio ambiente, responsável em relação ao produto e nas relações com o mercado. Transparência, por exemplo, no mercado. Essa é a nossa primeira entrevista de uma série de entrevistas desta semana sobre o agronegócio. Amanhã, por exemplo, nós vamos conversar sobre cooperativismo. A história do cooperativismo que deu muito certo no estado do Paraná. Vamos falar também da integração, lavoura, pecuária e floresta. Vamos falar de pequena propriedade rural e vamos falar de desenvolvimento tecnológico no campo. São alguns temas que nós vamos tratar essa semana na série de entrevistas sobre o agronegócio.